O meu nome é Raul de Melo Cabral. Eu sou natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, um dos países africanos de expressão portuguesa. Eu passei quase toda a minha vida, uma grande parte da minha vida profissional, como diplomata de carreira. Eu comecei como terceiro secretário, no gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, e galguei os vários escalões até chegar ao topo da carreira, como embaixador. Servi como chefe de gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, servi no Senegal, servi na Guiné-Conakry, Portugal, estive no Brasil também, sempre, como diplomata. Estive também como representante permanente adjunto da Guiné-Bissau junto à ONU em 1988, onde fiquei por cerca de 7 anos. Nessa qualidade, entrei para as Nações Unidas através do escritório de ligação do World Food Program, do Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas. Tive a oportunidade de servir aqui por um período curto, mas não tão curto como isso. Também servi na Bolívia, sempre com o Programa Alimentar Mundial. Estive emprestado ao Departamento de Manutenção de Paz das Nações Unidas, onde servi em Angola como conselheiro político principal do então representante especial do secretário-geral junto ao governo angolano, não é? Portanto, eu acho que a minha carreira tem sido essencialmente na área política, na área multilateral, na área diplomática e multilateral, quero dizer. E estou vindo de Nova Iorque, onde eu estava a chefiar aquilo que é chamado front office do subsecretário-geral a cargo dos países menos avançados, países sem litoral e as pequenas ilhas, e que acumulava as funções também como a de conselheiro especial do secretário-geral para questões africanas.
Quando surgiu esta oportunidade de vir a Moçambique para trabalhar para a UNOCIDA, como é que reagiu?
Fiquei encantado. Achei que era uma possibilidade única, até porque eu sabia que havia vários candidatos a esse posto. A oportunidade que me foi dada, eu acho que foi baseada em critérios de mérito, de conhecimento e daquilo que o diretor executivo e o programa, e portanto a direção sénior do ONU-SIDA pretende ter como a sua meta primeira aqui em Moçambique. Estou convencido que Moçambique é considerado hoje como um dos países prioritários para a ONU-SIDA, cuja razão de ser, ou razão principal da minha vinda, tem como objetivo justamente fazer com que haja um diálogo ainda mais fluido com o governo e com os parceiros. E eu acho que talvez pelo meu perfil e pelos meus conhecimentos, acharam que eu correspondia, e pelo meu passado profissional, que eu correspondia, portanto, a esse perfil.
Fazendo a ligação a esse aspecto que refere que Moçambique é um dos países que é uma prioridade para a UNOCIDA, se me permite a redundância, qual é a área mais prioritária ou as áreas mais prioritárias que a UNOCIDA tem aqui em Moçambique?
Todas as áreas da ONU-SIDA aqui são prioritárias. Veja bem que há uma necessidade muito grande de conscientizar as pessoas no sentido de serem capazes de mudar o comportamento de risco, no sentido de adotarem posturas mais corretas de prevenção, no sentido de haver medicamentos adequados e atempados para as pessoas que necessitam disso. No sentido de informar e formar as pessoas, seguramente é uma das metas que eu pretendo atingir, que é o de informar, para melhor formar as pessoas. Portanto, todas as áreas, eu diria, são áreas prioritárias. Seguramente que sabe que a visão da ONU-SIDA assenta numa nova estratégia global que foi estabelecida, que tem como lema, portanto, os chamados triple zeros, ou os três zeros, que é zero infecções, ou zero novas infecções, zero discriminação e zero mortes relacionadas ao HIV-SIDA. E a estratégia, portanto, apresenta uma nova forma de abordar a questão do HIV-SIDA. E as três direções estratégicas são essencialmente a revolução da prevenção, portanto, torná-la mais inovativa, mais agressiva, o tratamento, naturalmente, e o engajamento dessas duas componentes num aspecto que é de extrema valia, de extrema importância, que é a questão dos direitos humanos. E a questão dos direitos humanos vai de forma transversal à questão da igualdade de géneros. Não é isso? Portanto, ela orienta os países a guiarem-se por aquilo que os dados epidemiológicos mostram E creio eu que, em função dessas evidências que se mostram, vai-se ser capaz de se fazer intervenções que realmente funcionem, e, em função disso, se funcionam, quer dizer que, em princípio, deverão ter um impacto maior, um impacto mais largo, mais abrangente. Estamos em crer que torna-se absolutamente necessário o afastamento de abordagens muito genéricas, e isto tem a ver com questões de dinheiros também, para intervenções mais priorizadas e focalizadas, que irão contribuir, ou ajudar a contribuir, portanto, ou ajudar a que os países realmente possam atingir as metas traçadas, as metas estabelecidas. Nós achamos que é preciso entender, em primeiro lugar, e para poder responder, e é preciso responder de forma baseada no entendimento que tivemos, portanto, de formas específicas, porque cada caso é um caso, cada lugar é um lugar, portanto, nós temos que direcionar e adaptar, portanto, as nossas ações em função dos locais, em função das especificidades de cada lugar, muito embora a pandemia seja o mesmo. Felizmente, temos dados estatísticos providenciados pelo INCIDA, que, como sabe, foi o primeiro inquérito populacional realizado com relação à prevalência, e também pelo relatório dos modos de transmissão, que nos traçam o perfil epidemiológico do HIV e, acima de tudo, nos permitem definir quais devem ser as nossas prioridades em termos de intervenção a implementar. Devemos enfatizar também que temos a questão da necessidade de revolucionar a prevenção e colocar dinheiro naquilo que conhecemos que funciona. Poderia dar vários exemplos de coisas que nós achamos que nessa luta de facto tem funcionado, tem dado um retorno positivo, não é isso? Por exemplo, claramente a circuncisão masculina é algo que funciona, portanto temos que apostar nisso. O uso do preservativo é algo que funciona, é necessário que apostemos nisso. A prevenção da transmissão vertical, portanto, transmissão da mãe para o filho, portanto, transmissão à nascença. Portanto, a prevenção disso é algo que funciona. Portanto, temos que apostar nisso também. São todos esses aspectos que são efetivos, que fazem com que a nossa ação tenha que ser necessariamente direcionada, tem que ser focalizada, tem que ser com base em evidência de coisas que realmente têm dado resultados. O objetivo é, naturalmente, uma abordagem muito mais direcionada, com mais foco, evitar abordagens genéricas, querer fazer tudo, costuma dizer o ditado que de boas intenções está o inferno cheio, isso querendo dizer que podemos ter boas intenções e querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nesse período de escassez financeira temos que ser seletivos e, portanto, nós não podemos tentar fazer tudo, temos que tentar fazer aquilo que funciona, temos que tentar usar o nosso dinheiro de forma bastante sábia, bastante judiciosa, para que nós possamos realmente obter os resultados que nós pretendemos.
A questão da crise financeira é um ponto interessante. Como é que vocês vão procurar responder a uma demanda que já existe, mas tendo em conta que não há dinheiro suficiente para os programas?
É uma pergunta bastante interessante, porque, de facto, não há como fugir a ela. Hoje em dia, não se ouve falar senão da questão da crise financeira. Mas o diretor executivo, Michel Sidibé, dizia muito bem que todos os ganhos que nós fizemos não podem ser postos em causa agora por causa da crise financeira. E ele diz, e diz muito bem, se nós não pagarmos agora, pagaremos mais tarde. Portanto, é preciso que nós conciliemos, temos que ser capazes de conciliar o cenário de financiamento da resposta ao HIV, que deve, sem dúvida, ser analisado no contexto da crise mundial financeira, em que temos que reconhecer a existência de sérios constrangimentos financeiros, que obviamente esses constrangimentos financeiros vão pôr em causa. Se nós não formos capazes de encontrar formas novas e inovadoras, vão pôr em causa, dizia eu, a sustentabilidade e o fortalecimento da resposta ao HIV. E é exatamente porque estamos num mundo de recursos escassos que faz-se importante termos a capacidade daquilo que eu dizia há pouco, de direcionar, de focalizar, de selecionar e fazer com que as nossas intervenções realmente possam ser contundentes, possam ter o resultado que nós queremos, o resultado que nós queremos nas áreas que estão provadas que determinadas ações dão resultado. Portanto, nessa ordem de ideias, Eu acho que deveria dizer que aqueles que são as novas tecnologias e os avanços rápidos e satisfatórios que estão a ser feitos na área do HIV, mostram que nós temos como é que se diz? Nós temos um caminho bem traçado, bem claro, e nós devemos seguir esse caminho. Também devemos, naturalmente, embasar ou basear as nossas ações na tecnologia, nas inovações tecnológicas, na ciência, e dessa forma, portanto, reduzir também os gastos, não é verdade?
E em relação a 2012, o enfoque, qual é que vai ser?
2012, o enfoque vai ser sempre de nós tentarmos advogar, nós tentarmos sensibilizar a todos, ajudar o governo a sensibilizar a todos para que todos juntos nós possamos ter uma visão estratégica conjunta de combate aos três zeros, portanto, que eu falei logo no início, que é zero infecções, zero discriminação e zero mortes relacionadas com o SIDA. Temos que usar formas novas e inovadoras de conseguirmos financiamento. É preciso que nós sejamos capazes, a nível local, aqui, de conseguir algum financiamento, porque, em última análise, a sustentabilidade, a manutenção da estabilidade financeira, dos recursos para a ação, para os programas de ação, só poderão ser sustentáveis se forem locais. Ou poderão ser mais sustentáveis quando são locais. E nós pensamos concentrar bastante, e ao dizer isso, não quero de forma alguma negligenciar ou reduzir a importância, porque ela é de extrema importância, a ajuda externa, ela é de extrema importância, a contribuição, mesmo moral, eu diria, de toda a comunidade internacional nesta luta, que é de todos nós. Mas o que eu estava a querer com isso sublinhar é que, de facto, há a possibilidade, e nós temos que apostar nessa possibilidade de ajudar o governo, de conjuntamente com o governo, sermos capazes de levantar fundos a nível local. Porque isso é que, de facto, ao longo do tempo, sobretudo nesta crise que nós estamos a atravessar, vai dar garantias de continuidade. Há a necessidade, não só daquilo que se foi feito sob a aliança do primeiro-ministro Aires Ali, faz-se absolutamente importante. Nós, quando voltamos de Nova Iorque, quando a resolução que foi adotada na Cimeira em Nova Iorque, quando nós voltamos, Moçambique foi o primeiro país a moçambicanizar, a dar seguimento àquilo que foi decidido a nível político em Nova Iorque. Moçambique foi o primeiro país, dizia eu, a dar seguimento a essa decisão. Como? Ao moçambicanizar, portanto, essa mesma decisão, essa mesma resolução que foi adotada a nível Cimeira, moçambicanizou e estabeleceu os moldes, as formas de implementação. Portanto, esse vai ser também o nosso foco, o foco que é a apropriação nacional da resposta. A resposta tem que ser moçambicanizada. E isso vai ser um dos nossos focos, isso vai ser um dos trabalhos que nós estamos a pretender levar a cabo, juntamente com o governo, sob a orientação do governo, quero dizer, sob as prioridades que o governo, estabelecer. Naturalmente e finalmente, a prevenção. O diretor executivo, Michel Sidibé, diria, como ele diz sempre, prevenção, prevenção, prevenção. Esse é que é o grande segredo, porque ele diria que prevenção é cura hoje e está rigorosamente certo. A bem da verdade, nós temos um ditado em português, eu creio que talvez exista também em outras línguas, temos um ditado em português que diz que prevenir é melhor do que remediar. Eu me lembro que o meu pai sempre me dizia isso, mais vale prevenir do que remediar. E eu creio que esse vai ser o foco. Vai ser o foco que nós vamos querer dar em 2012, que é prevenção, prevenção, prevenção. Vamos ter que prevenir para poder remediar.
Está bastante animado.
Super animado, super contagiado de entusiasmo, e eu penso que bastante feliz de estar aqui, porque eu acho que me sinto moçambicano. Eu acho que essa vai ser uma batalha de todos nós, e para mim vai ser realmente um grande desafio. Que juntamente com todo o time das Nações Unidas, sabe seguramente que Nações Unidas é modelo em termos de como é que nós devemos trabalhar aqui como time, chamado One UN, portanto, com todo o time das Nações Unidas, juntos e com o governo e com os outros parceiros, seguramente que poderemos levar a essa batalha. E aquilo que hoje pode parecer uma quimera, pode parecer um sonho, que é a eliminação dessa pandemia, se nós trabalharmos todos juntos, pode ser que amanhã Moçambique venha a ser um modelo na história daquilo que é possível alcançar com determinação, com esforço conjunto e com entusiasmo.